Eklezję i grajże katolikę.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo nesta manhã de sábado e antecipa agora o encontro que a Associação Cristã de Empresários e Gestores vai hoje promover com o objetivo de levar os jovens a transportar a experiência da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 para o seu cotidiano. A organização é da ACES Next, um grupo na associação que reúne profissionais mais jovens, dos 20 aos 40 anos, e a jornalista Leonor João esteve a conversar com Salvador Matias, coordenador nacional da ACES Next. Será mais à frente neste programa da Igreja Católica que, como habitual, propõe-lhe escutar o padre Mário de Sousa e conhecer a origem de algumas expressões bíblicas. Fique hoje a conhecer a história que junta David e Golias. Começamos com música, regressamos a esse ambiente e ao hino que tantos jovens entoaram naqueles dias de agosto durante a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Há pressa no ar. Ainda se lembra?
Deixou sua casa e pela montanha subiu. vive e não nos deixa sós.
Não mais deixaremos de amar.
Escutamos agora o Padre Mário de Sousa, presidente da Associação Bíblica Portuguesa, que nos ajuda a entender, como sempre, a cada sábado, algumas expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana e encontram a sua origem na Bíblia. Hoje conhecemos a história que junta David e Golias.
Isto é a história de David e Golias. Já todos, naturalmente, ouvimos referência a estas duas personagens e este acontecimento. Mas que acontecimento? Um acontecimento bíblico. Faz referência, de facto, a uma luta que seria, à primeira vista, impossível. Estamos no tempo da guerra entre Israel e os filisteus, e os filisteus têm, de facto, um homem que é temido por todos os israelitas, que é Golias, um grande guerreiro, grande em todos os sentidos, quer em estatura, quer, de facto, em poderio militar. E ninguém é capaz, de facto, de o derrotar. David, que era uma criança, que era um jovenzinho, vai ter com os irmãos à guerra, levar-lhes alimentos, e oferece-se para ser ele a tentar derrotar Golias. Naturalmente que os irmãos nem querem pôr essa hipótese. Como é que um jovenzinho, que nem sequer soldado é, vai derrotar um guerreiro tão potente e tão ilustre? Mas o que é um facto é que David tem a consciência de que Deus lhe dará essa capacidade e essa possibilidade de proteger e de salvar o povo de Israel. E então o rei, Saul, acaba por se deixar convencer e empresta a sua armadura, tudo aquilo que faz falta para essa batalha, a David. Só que nada lhe serve, porque ele é tão jovem e tão menino ainda, que de facto a armadura e as armas não lhe servem. Então David acaba por vencer Golias de uma forma que ninguém imaginaria, apenas com uma funda e uma pedra. O outro todo apetrechado, com todas as possibilidades, David apenas com a sua confiança em Deus. Alguém tão pequenino e pelo qual ninguém daria nada, é capaz de vencer uma situação enorme e uma situação que parecia impossível. David e Golias. Vencer Golias, como David, significa exatamente ter, de facto, esta capacidade perante uma enormidade de uma situação que acontece e sendo a pessoa, de alguma forma, incapaz de o fazer, pela sua confiança e pela sua persistência, ser, de facto, capaz de resolver a situação.
Deixo-lhe a indicação que este espaço com o Padre Mário de Sousa ganhou espaço na internet também. A Bíblia na Boca do Povo pode ser acompanhada em formato vídeo no YouTube da Agência Eclésia e está também disponível no portal de informação no endereço agencia.eclésia.pt. JMJ e agora? É o tema do encontro Next Summit, que hoje tem lugar na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Inspirado nas principais mensagens que o Papa Francisco deixou aqui, em Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude, o encontro destina-se aos profissionais da geração empresarial entre os 20 e os 40 anos e quer também abordar o tema ser empreendedor de sonhos e não ter medo. A jornalista Leonor João foi falar com Salvador Matias, coordenador nacional da ACES Next, que indica a necessidade de passar da teoria à prática.
Este evento tem como principal objetivo pegarmos nas mensagens que o Papa passou durante as jornadas e que foram muito impactantes e que mudaram muitas vidas em Lisboa, não só em Lisboa, mas no mundo, tendo como objetivo passarmos da teoria à prática. E, portanto, o grande objetivo acaba por ser desafiarmos os jovens, nomeadamente os jovens empresários, a pensarem de maneira prática como é que podemos transferir as mensagens do Papa para os nossos locais de trabalho e para as nossas vidas. Acima de tudo é isto.
E quais são os temas que vão abordar?
Os temas principais têm sempre a ver com a liderança e a liderança com base nas mensagens do Papa. Começamos pelo liderar o eu, que acima de tudo é o liderar o nosso interior e a nossa mudança interior. Em segundo lugar, o liderar o outro, e aqui vamos falar das empresas que estão a mudar o panorama nacional em termos sociais. Em terceiro lugar, o liderar o nós, e o nós é tudo, todos, não só empresas, mas também a sociedade. E aqui muito a ver com a economia de Francisco e a parte da economia social e do cuidado com a sustentabilidade. E em último lugar, liderar com Deus, acima de tudo é uma perspectiva mais da ligação com a Igreja e com a parte interior, mas mais espiritual.
E assim, numa forma mais prática, de que forma é que podemos encontrar a JMJ neste âmbito assim mais empresarial?
Pronto, esse é o nosso grande objetivo e o nosso grande desafio. Acabamos por ter muitas frases impactantes do Papa, que depois eu vou deixar como surpresa, mas acabam por estar ligado com estes quatro pontos que eu falei anteriormente. E o grande objetivo é passarmos de uma perspectiva incrivelmente inspiradora e romântica para uma perspectiva mais de ação. E há várias coisas que o Papa disse, nomeadamente a mítica frase dos empreendedores de sonhos. Como é que nós podemos não ter medo de fazer as coisas e de ser empreendedores, não só criando novas empresas e dinamizando o nosso panorama político e o nosso panorama social, mas também outras frases como sejam surfistas do amor, mais na ligação com a ecologia e com a sustentabilidade, e que, portanto, temos várias frases aqui que podem ser aplicadas na prática, e esse vai ser o grande desafio, e que contamos com todos, como o Papa disse, os jovens, para nos ajudarem neste caminho e nesta passar da teoria à prática.
E vai haver um momento neste encontro dedicado a como ser empreendedor de sonhos, como estava a referir, e como não ter medo. É preciso mais que nunca capacitar os jovens neste sentido?
Sem dúvida. Vivemos tempos difíceis no mundo, mas especialmente em Portugal, os jovens têm de ter cada vez mais voz e têm de se assumir cada vez mais. Uma notícia que desola qualquer português, em que 30% dos jovens já emigraram recentemente, e portanto temos de perceber como é que os que ficam, como é que os podemos dinamizar ou como é que nos podemos dinamizar, mas também evitar que haja este excesso de pessoas a sair, nomeadamente por condições económicas, financeiras e políticas, e portanto aproveitar talvez esta altura de também em que vai haver eleições, para podermos efetivamente mudar alguma coisa no país, e os jovens são essenciais para esta mudança.
E disse num artigo precisamente sobre este encontro que a JMJ surgiu como um farol de esperança no meio da tempestade, relacionando até com este panorama que vivemos agora, de incerteza política e de desafios económicos. Como é que acha que a JMJ pode ser uma oportunidade neste tempo?
Eu acho que, acima de tudo, as jornadas acabaram por ser um momento onde os jovens, pelo menos os que foram ou que tiveram interesse, pararam para pensar. E pararam para pensar para perceber, tão inspirados pelo uma figura, pelo nosso líder, que é o Papa Francisco, que nos permitiu, é mesmo isto, é parar para pensar, porque muitas vezes não paramos para pensar, é o dia-a-dia, o rebuliço, e portanto sinto que foi claramente um momento para pensar, para depois criar como farol de esperança, porque vamos estar sempre a remeter para aqueles dias tão inspiradores que foram, que nos vão, obviamente, levar para a ação. Mas é muito importante, e era a mensagem que eu queria passar, era a importância de não deixarmos que as palavras fiquem nas palavras e que passem a ações, e daí este evento que nós, via SES, tentámos fazer, ou que vamos fazer, cujo grande objetivo é mesmo passar da teoria à prática e passar das mensagens inspiradoras a ações inspiradoras. E este é o grande desafio que eu lanço, é venham todos, porque vai ser um dia incrível onde vamos poder discutir estas mensagens e fazer propostas ao país.
E o Salvador abordou também muitos pontos da JMJ que fazem sentido depois quando aplicados ao mundo empresarial, nomeadamente esta ter sido uma experiência de diversidade, com povos diferentes, de culturas diferentes e idades diferentes, que depois num contexto de empresas faz muito sentido, porque as empresas cada vez mais lidam com esta realidade. Este também é mais um exemplo de como a JMJ se aplica depois nas nossas vidas.
Claramente, a diversidade é sempre boa, é sempre importante para todas as empresas e, portanto, existem vários tipos de diversidade, mas aqui é o envolvimento e o Papa disse todos. Nós também queremos convidar todos para serem motores de mudança nas suas empresas, nas suas vidas e que depois, no final do dia, consigamos mudar a sociedade. E volto a repetir, não é possível sem os jovens. E os jovens são mesmo muito importantes para a discussão, para o país, e aqui eu vou-me focar muito no que é a mudança do país, porque o país precisa de mudança e esta necessidade de mudança só acontece com os jovens, que têm de se assumir, acima de tudo, assumir esta responsabilidade da mudança e não deixarmos as coisas para os mais velhos.
E de que forma é que acha que os jovens podem assumir este caminho? O que é que falta? Quais são os passos que têm que ser dados para os jovens liderarem?
Acima de tudo, precisam de oportunidades. E portanto também faço um apelo aos líderes mais velhos para olharem para os jovens como capacitados, porque somos provavelmente das gerações mais bem preparadas de sempre, e acima de tudo precisam de oportunidades, mas nós jovens também precisamos de responder presente quando somos chamados e envolver-nos nas causas e não esperar que façam por nós. E, portanto, precisamos mesmo de pôr as mãos à obra e de fazer propostas à sociedade, mas para isso também precisamos de oportunidade para tal. A ASEG Next, sendo um grupo dentro do que é a ASEG que toma conta e que tenta dinamizar os jovens, acaba por tentar dar uma resposta a esta necessidade de oportunidades e necessidade de dar voz aos jovens.
E agora, falando numa perspectiva mais pessoal, como é que o Salvador disse que este evento foi a Jornada Mundial da Juventude foi o momento que mais impactou no ano anterior? Como é que viveu estes dias?
Sim, eu não tive a oportunidade de estar presencialmente, porque fui pai exatamente nessa altura, mas, ou seja, acompanhei diariamente na televisão e pelas mensagens e por toda a abrangência que o evento teve e o tipo de mensagens que saiu daquele evento, conseguimos claramente adaptá-lo à realidade empresarial, mas eu acho que acima de tudo é as pessoas com quem falei e que tiveram presentes, conversões, pessoas que não têm nada a ver com a fé católica e que sentiram-se impelidas e chamadas a contribuir para o momento, acho que fala por si. E, portanto, eu posso falar da minha experiência, que foi bastante redutora, mas falo pela experiência e pelos testemunhos que tivemos, que foram realmente inspiradores e que nos levaram a fazer este evento como modo de dar ainda mais importância ao pós-jornadas, porque eu acredito que o Papa, com todas as mensagens que transmitiu, tem como grande objetivo que isto gere alguma coisa.
E fala-se muito no E Agora, este é o mote do encontro do Next Summit. O que é que acha que deve ser feito para não deixar cair também a JMJ e este entusiasmo dos jovens, este espírito empreendedor? O que é que acha que deve ser feito?
Acho que nós estamos aqui a dar um passo, não somos os únicos e, portanto, acho que há mais associações cristãs a fazerem. É importante que os voluntários, pela importância que tiveram no evento, e continuem a envolver-se e a puxar pelo pós-jornadas, mas também é importante que a sociedade civil e a Igreja, através das paróquias e de outras associações, também não deixem cair estas mensagens e este momento de impulso que a Igreja também precisava, tendo sempre este cuidado, e não me canso de repetir, de levar da teoria à prática. O que é que nós podemos fazer com estas mensagens e o que é que nós podemos fazer para não as deixar cair? A ASEG está a fazer por isso, temos trabalhado, digo eu, diariamente para conseguir não deixar cair e dar algumas ações para a sociedade, para o governo, para as instituições, dando relevância aqui, no meu caso, à importância que os jovens têm para que isto aconteça.
E um dos momentos aqui do encontro fala precisamente na forma como as adversidades e os obstáculos da Jornada Mundial da Juventude podem ser também depois utilizados para o futuro. De que forma é que estes obstáculos, estas adversidades podem ajudar depois os jovens no futuro?
Eu acho que nós demos o exemplo, ou melhor, quando escrevi o artigo, dei o exemplo das caminhadas todas e do esforço físico e daquelas esperas ao sol que muitos tiveram. Acho que a maioria dos jovens, provavelmente, no seu dia-a-dia, não vive estas situações de adversidade, graças a Deus, mas viveram ali num ponto muito específico e muito pequeno, mas dá aqui uma sensação de que quando nós queremos, conseguimos ser muito resilientes e fortes na adversidade. Temos todos muitas adversidades, mas o país como um todo vive situações de adversidade em vários setores e, portanto, mais uma vez, os jovens, não só os jovens, mas os jovens em particular, têm de mostrar, e as jornadas acabaram por ser um reflexo disso, a sua resiliência, a resiliência na adversidade e não deixarem andar, basicamente, é mesmo esta palavra, é não deixarem andar e serem agentes ativos na mudança.
E sinto que o país está preparado para isso?
Acho que já teve menos, pode estar mais, mas acho que existem condições para. E, portanto, voltando ao ponto de há três perguntas atrás, têm de ser criadas as oportunidades, mas nós também temos de dar o passo em frente, temos de demonstrar que estamos cá e que somos relevantes. E, portanto, depende dos dois lados, não depende só de um. Acho que o país tem condições, sem dúvida nenhuma. Já estamos fartos de mostrar que Portugal tem condições para isto e muito mais. Precisamos das condições para tal, dadas principalmente pelos governos. Mas também precisamos ter esta ambição de querer fazer mais e melhor.
E agora, falando numa perspectiva mais de futuro, qual espera que seja a adesão a este encontro? Quais são as expectativas?
Assim, nós convidamos todos, há espaço para todos, temos um espaço grande, vai ser na Universidade Católica, a qual também agradecemos muito a colaboração, mas acima de tudo nós queremos, não temos uma previsão de números, temos previsão, mas não temos uma ambição de números, queremos o máximo de pessoas possível. Vai ser num sábado, exatamente para termos tempo e não estar misturado com o trabalho. Inclui almoço, portanto inclui momentos de convívio e de partilha. E, portanto, convido todos, não tendo o número, queremos que todos estejam connosco. E, portanto, reforçar o convite para estarem neste momento que vai ser tão importante.
Ainda vai a tempo, se quiserem escrever e participar neste JMJ e agora da teoria à prática. É um encontro que decorre hoje na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, entre as 9 e as 16. Regressamos à música. O programa Eclésia dá agora espaço aos simples que dão o tom neste Levanta-te.
Os teus dias podem ser todos uns iguais aos outros, como os dias de Maria, quando o anjo apareceu. Porque é simples e humilde, Maria entendeu que o anúncio faz andar, levantou-se e correu. Vai, levanta-te e corre para o mundo, porque foste visitado, também tu foste amado, para que o mundo conheça a invencível alegria.
se nasce essa estrada onde a vida é mais vida, porque foste encontrado por Jesus que te olhou. Olhando e amando
Cada sábado, o padre Dioniano Manuel Barbosa junta-se ao programa Eclésia para nos deixar algumas mensagens que saem das leituras que são este fim de semana propostas aos cristãos.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Tudo faço por causa do Evangelho. São algumas palavras de São Paulo na segunda leitura deste quinto domingo tempo comum, texto que é da primeira carta aos Coríntios. A expressão "ai de mim se não anunciar o Evangelho" traduz a atitude de quem descobriu Jesus Cristo e a sua proposta libertadora e sente a responsabilidade de a passar às outras pessoas. Implica o dom de si mesmo, o esquecimento dos próprios interesses e esquemas pessoais, para fazer da própria vida um dom a Cristo, ao Reino e aos outros irmãos. Sentimos-nos comprometidos com o Evangelho e com o testemunho do Reino? Esta exigência encontra eco no nosso coração? O serviço do Evangelho dos irmãos nunca pode ser uma instalação numa vida fácil, descomprometida, cómoda, pouco exigente. Aquele que dedica a sua vida ao serviço do Reino não é o mero funcionário que cumpre as suas horas de serviço, que resolve os problemas burocráticos que a profissão exige e que se retira comodamente para o seu mundo isolado, em paz com a sua consciência. Deve ser alguém que está sempre disponível para servir a comunidade, para acompanhar, escutar, acolher e encontrar os irmãos. O Evangelho do Amor deve estar sempre acima dos próprios interesses e tornar-se dom, serviço, entrega total. Claro que o Evangelho é a própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Evangelho vivo. Aí está o evangelista São Marcos a nos dizer que isso se concretiza na sua pregação e ação. Palavras e gestos concretos vão a par e passo, sempre a partir do coração acolhedor do Evangelho que nos transforma por dentro. Só assim somos credíveis no nosso testemunho e anúncio. Como seguidores de então, devemos ser hoje discípulos missionários que têm o Evangelho como alimento essencial. Ai de mim se não evangelizar. Não podemos fazer o impossível, mas devemos testemunhar a nossa fé na Boa Nova, na nossa maneira de reagir face às preocupações da vida, às crises económicas e sociais que nos atingem, aos problemas de saúde e às incertezas nas nossas relações, na nossa maneira de misturar o não Deus nos problemas das pessoas, nas palavras de alívio que podemos dizer a todo aquele que procura, que duvida, que sofre, ou ainda nas palavras de esperança que podemos ousar dizer com respeito face a uma situação difícil da vida. Anunciar com entusiasmo o Evangelho é deixar simplesmente transparecer a sua força que nos habita e transforma.
na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos Dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe traz. Ficamos hoje por aqui. Muito obrigada por ter estado connosco, sintonizado a esta hora, no sábado de manhã. Encontre-nos em agencia.eclesia.pt ou então aguarde pelo nosso regresso aqui à Antena 1. Amanhã, o jornalista Otávio Carmo dá-lhe os bons dias quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, desejo-lhe um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.